Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, nesse momento em que o governo brasileiro anuncia um pacote de concessões de ferrovias, rodovias, portos e aeroportos, com investimentos da ordem de quase 200 bilhões de reais, nós estamos realizando no estado de Rondônia, também no Mato Grosso, juntamente com o estado do Acre, um importante encontro diplomático e de negócios entre a República Popular da China e nós brasileiros. Desde domingo, estivemos reunidos com uma comitiva liderada pelo embaixador da China no Brasil, o senhor Li Jingchang, com um grupo de 23 empresários e investidores chineses, com os governadores do Acre, governadores de Rondônia e governador do estado do Mato Grosso, e também com empresários desses três estados, principalmente empresários do nosso estado de Rondônia, para discutir a importância da construção da ferrovia transcontinental ou ferrovia transoceânica, como queiram dar o nome a essa importante ferrovia, e também tratar de assuntos de outros interesses em logística e na infraestrutura de transporte na região norte do nosso país. Começamos esse encontro em Porto Velho, no domingo, onde recepcionamos o embaixador e toda a comitiva chinesa. E descemos pela BR-364 até a cidade de Jiparaná, onde na segunda-feira, ontem, realizamos uma importante reunião de trabalho, traçando algumas estratégias em conjunto para que os chineses possam participar desses investimentos de maneira que todas as partes envolvidas possam ter os seus benefícios. Onde foi assinado, senhor presidente, um protocolo de intenções com o objetivo de estabelecer condições de cooperação entre os estados Rondônia, Acre e Mato Grosso, para a facilitação de informações, principalmente informações técnicas, e esforços políticos para a efetivação dessa parceria Brasil e China para a construção dessa ferrovia, onde participou junto conosco o governador em exercício, Daniel Pereira, de Rondônia, a governadora em exercício do Acre, Nazaré Araújo, nosso governador do PDT do Mato Grosso, governador Pedro Taques, do qual eu agradeço aos dois, tanto a governadora do Acre e ao governador do Mato Grosso, a presença em Jiparaná nessa reunião. Também estiveram junto conosco o senador Valdir Halpe, deputado Marcos Rogério, deputada Marinha, o prefeito municipal de Jiparaná, Gesualdo Pires, vários outros prefeitos participaram também, deputado estadual Ayrton Gurgas também participou junto conosco, vários empresários, não só de Jiparaná, mas de várias cidades, de Porto Velho, de Vilhena, de Ariquemes, de Ouro Preto, de Jaru, de Guajará-Mirim, de outros estados também, participaram dessa reunião e ouviram do embaixador a importância para a China da construção dessa ferrovia. Ferrovia essa que liga Lucas do Rio Verde, passando por Vilhena, Jiparaná, Porto Velho, Rio Branco, Rio Branco no Acre, Cruzeiro do Sul, e vai até o Peru, ligando ao Pacífico. Ontem à noite, pernoitamos em Vilhena, no Cone Sul de Rondônia, e hoje de manhã passamos o bastão do trabalho dessa comitiva para o governador Pedro Taques, do Mato Grosso, na cidade de Comodoro, onde fomos recepcionados pela prefeita, demais prefeitos, vereadores, deputados estaduais, vice-governador também. Fizeram uma bela festa com a chegada da comitiva de brasileiros e chineses que atravessam a BR-364, passando pela estrada, exatamente ao lado da onde nós teremos futuramente, com certeza, a construção dessa ferrovia, que é da maior importância para todos nós. Seguiram para Lucas do Rio Verde, onde vão pernoitar, e amanhã também terão uma grande reunião naquela cidade. O roteiro que fizemos com os chineses em Rondônia, no Mato Grosso, segue provável traçado da ferrovia transcontinental. E os chineses ficaram satisfeitos com o que viram, com o potencial de nossa agropecuária e também com as oportunidades de investimentos e negócios para auxiliar o Brasil e os produtores brasileiros no escoamento da safra de grãos e de outros produtos de nossa agropecuária, como a carne, o pescado, soja, algodão e tantos outros. Esse encontro, senhor presidente, é resultado dos protocolos de intenções firmados entre a presidenta Dilma e o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, no último dia 19 de maio, que prevê investimentos de até 53 bilhões de dólares em infraestrutura no Brasil. Mais do que isso, é resultado de uma parceria estratégica de cooperação internacional que envolve outros países da América Latina, como o Peru, no caso específico, para a construção dessa ferrovia, pois a integração do Brasil, Peru e China é exatamente para criar condições para tirarmos as diferenças entre os nossos países para podermos executar essa obra e vermos esse sonho sair do papel e tornar-se uma realidade. Esta obra que foi pensada há mais de 200 anos e agora começa a dar os primeiros passos efetivos para a sua construção. E foi justamente por conta do interesse da China de investir na construção da ferrovia transcontinental que se tornou mais concreto com a assinatura de protocolos de intenções e a expedição de investidores, empresários e representantes do governo chinês pelo possível traçado da ferrovia, que o governo brasileiro incluiu sua concessão no plano de investimentos que a presidenta Dilma anunciou esta manhã. É um pedido antigo que sempre fazemos, que sempre renovamos ao governo e incluímos no orçamento já algumas vezes e que finalmente está sendo atendido nesse momento. Um pedido que nós fizemos, um pedido que o então senador, agora governador do estado do Mato Grosso, também fez para o governo, para que incluísse no pacote de concessões essa ferrovia, que é muito importante para todo o país, mas principalmente para os estados do Acre, de Rondônia e do Mato Grosso. O mesmo acontece com a BR-364, que solicitamos diretamente ao ministro dos Transportes em uma reunião da Comissão de Infraestrutura e que também foi incluída no plano de concessões para 2016. Os investimentos projetados para as rodovias contemplam 5 leilões em 2005 e 11 leilões em 2016, aonde está incluída a BR-364. E estamos conversando com o governo federal, com o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, para que desta vez a BR-364 seja não apenas contemplada nas concessões, mas seja completamente duplicada, pois o trânsito está muito intenso e nós precisamos urgentemente da duplicação da BR-364. O governo, os empresários e investidores da China, por sinal, demonstraram interesse em participar de muitas outras obras além da ferrovia. Essa parceria é muito importante para o Brasil. Os dois países, por sinal, já são dois grandes parceiros comerciais. No ano passado, o Brasil exportou o equivalente a 40 bilhões de dólares para a China e importou o equivalente a 37 bilhões de dólares, o que demonstra um bom equilíbrio em nossa relação comercial. Esperamos que sempre estejamos com o saldo positivo dessa comercialização entre Brasil e China. Isso demonstra que os acordos diplomáticos e comerciais entre os dois países são pautados nos interesses bilaterais, no que é bom para o Brasil, mas também é bom para o país da China. É com esse espírito, com o propósito de aproximar os interesses e a necessidade do Brasil investir na produção, comercialização de alimentos, bem como de ampliar sua logística, principalmente em infraestrutura de transporte, com o interesse e a necessidade da China em ter acesso com mais facilidade e com menor custo às commodities e alimentos, encurtando as distâncias, é que promovemos esse encontro bilateral e que trabalhamos para que essa ferrovia seja construída no menor prazo de tempo possível. Esse foi o grande tema debatido nesses dias que estivemos juntos com os governadores de Rondônia, Acre, do Amazonas e também a bancada federal, prefeitos, deputados estaduais e vereadores. Na semana passada, aprovamos aqui no Senado Federal a criação do Banco dos BRICS, formado pelos governos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com um capital inicial previsto de 100 bilhões de dólares. A principal missão desse banco, cuja sede será em Xangai, e o acordo de criação será ratificado pelos países membros até o final de 2015, é justamente ampliar a oferta de financiamento para a infraestrutura no bloco e também para os países pobres e emergentes. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, está na Rússia para a primeira reunião legislativa dos BRICS e também terá um encontro bilateral com a China. Portanto, tudo indica que nesse momento, nesse novo mundo que se desenha na economia global, o Brasil e a China estarão lado a lado por muito tempo. Nesse contexto, a construção da ferrovia transcontinental ou bioceânica, da qual estamos tratando nesse encontro em Rondônia, no Mato Grosso, não é a primeira e nem será a última grande obra de infraestrutura a ser tocada de forma conjunta pelos dois países. É uma decisão política, senador Paim, que preside essa sessão. É uma decisão política a construção dessa ferrovia ligando Brasil, Peru e que com certeza nos ligará à China também. É bom lembrar que 16 turbinas do total de 44 da usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, em nossa capital, Porto Velho, são de fabricação chinesa, assim como diversos componentes usados na usina de Santo Antônio, também no Rio Madeira, e na usina de Belo Monte, do Pará, utilizam componentes chineses. Esta é mais uma parceria boa para os dois países, uma vez que vai dotar o Brasil da infraestrutura ferroviária necessária para o escoamento da sua produção agropecuária, em especial da soja e da carne bovina, abrindo de forma vantajosa o mercado andino e asiático para os produtos de Rondônia, Acre e Mato Grosso e de toda a região centro-oeste. Por outro lado, esse empreendimento também vai facilitar o acesso das empresas chinesas ao mercado nacional, encurtando distância e reduzindo os custos. Os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental da ferrovia já começaram. O projeto básico do trecho Campinorte e Vilhena já foi concluído. Os estudos do trecho até Porto Velho estão em andamento e agora foi assinado um tratado entre os três países, Brasil, China e Peru, para que o projeto de todo o traçado de Porto de Ilo, no sul do Peru, ao Porto de Açu, no estado do Rio de Janeiro, seja concluído até o primeiro trimestre de 2016. De todo modo, essa ferrovia será de grande importância para o Brasil e, particularmente, para o nosso estado de Rondônia, uma vez que colocará nosso estado no centro das conexões intermodais do chamado Arco Norte. A integração do transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e hidroviário poderá transformar Porto Velho no principal polo logístico da região norte e abrir novos mercados para a produção agropecuária e industrial de todo o nosso estado. É por isso que defendemos que as obras da ferrovia comecem em Porto Velho e sigam na direção de Vilhena e depois para Lucas do Rio Verde. E depois inicie-se a construção para o Acre, chegando até o Peru. O importante é nós termos essa ligação de Porto Velho a toda a malha ferroviária brasileira. Mas é importante que se inicie em Porto Velho, porque a cada 100 quilômetros, vindo de Porto Velho em direção ao sul, nós poderemos utilizar essa ferrovia. Como já disse, a consolidação do Arco Norte como rota de escoamento do agronegócio brasileiro depende da integração de todos os modais. Por isso, vamos continuar trabalhando e buscando parcerias para a modernização e ampliação dos portos fluviais de Rondônia e da Amazônia, para a duplicação da BR-364, para a reconstrução da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, para a restauração da BR-425, a construção da ponte do Abunã e da ponte binacional em Guajará-Mirim, bem como para a implantação de três novas rodovias federais integrando Rondônia ao Mato Grosso, criando a chamada Rota da Soja e da Agropecuária, A primeira rodovia deve conectar Guajará-Mirim, Ariquemes, Machadinha do Oeste com a extensão até Conisa, no Mato Grosso. É um prolongamento da atual BR-421, que passará a ser chamada BR-080. A outra rodovia deverá ligar Jiparaná até Aripuanã, com um prolongamento também até Conisa. E a terceira rodovia deverá conectar Vilhena até Juína, com extensão até Castanheira, Juruena e Aripuanã, também no Mato Grosso. E nós vamos trazer para a BR-364 e para essa ferrovia toda essa produção do grande, ou do nortão do Mato Grosso, que é um dos grandes futuros de crescimento, de desenvolvimento e de produção agrícola e pecuária daquela região, que será escoado através do estado de Rondônia. Por isso a importância dessas ligações entre os nossos estados, os estados de Rondônia e estado do Mato Grosso. Não somos e nem queremos ser apenas rota de passagem de produção nacional. E para consolidarmos economia que cresce em média 8% ao ano nos últimos 7 anos, alavancada pelo crescimento do agronegócio, precisamos construir a infraestrutura necessária para tornar nossos produtos competitivos no mercado internacional. Esse é o nosso principal interesse na parceria com a China para a construção da ferrovia transcontinental ou interoceânica, assim como queiram. E vamos trabalhar para que essa parceria se estenda também para outras obras de infraestrutura e para outros setores da economia brasileira, em especial a economia da Amazônia, em especial o nosso estado de Rondônia. Fica aqui, senhor presidente, os meus cumprimentos, meus agradecimentos a todos aqueles que participaram desse encontro. Não só o embaixador Li, da China, e todos os empresários chineses, mas também ao governo do estado de Rondônia, muito bem representado pelo vice-governador Daniel Pereira, pelo governo do Acre, muito bem representado pela vice-governadora Nazaré, e principalmente pelo governo do Mato Grosso, que esteve presente junto conosco, desde Jiparaná, nas reuniões que tivemos, transladando até Vilhena, pela estrada, pela BR-364, pernoitamos em Vilhena, e chegamos hoje de manhã em Comodoro, onde realmente tivemos uma grande recepção feita pelo governo do estado do Mato Grosso. Meus cumprimentos a todos, muito obrigado aos governadores, toda a equipe dos governos que nos acompanharam e principalmente aos técnicos e empresários que participaram e participarão desta obra que é muito importante para todo o país, mas principalmente para o nosso estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente.